Sanduíche natural é do Dose, começando Dose de Fura, hoje, seu Dose de Notícias, começando, traremos hoje notícias fresquinhas, quentinhas e hilárias para vocês, tá? Apresentando os membros de novo, porque a gente sempre tem que ter esse trabalho de merda de apresentar os outros, porque vai que algum dia alguém esteja aqui no Dose, a gente tem que fazer esse papel aí de apresentação. Augustinho Ciclope,
Opa,
Carlão Juggernaut, Gouveia Lex Luthor e eu, Zacarias não,
oi. Zacarias, agora Zacarias. Agora
Não é
Zacarias.
Zacarias, pode ser Zacarias, não
Agora
pode ser.
Zacarias. Pode ser.
Tá. São dose de notícias de hoje, galera. A gente vai falar aqui sobre as notícias da semana. Mesmo que o episódio não vá sair depois, foda-se. A notícia é essa que a gente vai falar. Então tá. Então, se tendo a notícia aí. E vamos trazer hoje. Vamos trazer hoje. O que eu falar aqui,
É hoje.
vai ser na ordem, tá? Das notícias. Então vocês prestem atenção. Superman versus Lobo. História de dragões do Game of Thrones. House of Dragons.
Boa. História de dragão.
Como treinar seu dragão?
God of War. Joguinho novo. Caça Fantasma, não, como é que eu não...
Caça Fantasma.
Como é que... Como é que era a Caça Fantasma, não?
É em busca do fantasma perfeito.
Invocação do Mal 3. Então, começando aí, galera, nossos comentários sobre Superman e Lobo. Vai, Carlão, vai.
Caralho, é assim?
Make a name.
Make your name.
Muito bem, senhores. Vou trazer aqui pra gente conversar um pouco sobre que, na minha opinião, aí, esse sujeito não tem lá tanta história boa, ok. Talvez não tenha tanta relevância, ok. Mas eu curto o cara pra caralho. Eu curto o sujeito que é o Lobo. E ele vai estar enfrentando aí o Superman nos quadrinhos aí, em três edições que vão sair aí pela DC. Vai ser lançado pela DC no dia 24 de agosto. É a história, né, pessoal? Como a gente. Não, primeiramente, quem é Lobo? Né? Pra quem não sabe quem é Lobo. Lobo é um caça-fantasma. Um caça-fantasma. Que caça-fantasma
Ele vai falar que é um spin-off do Game of Thrones também, o Lobo.
O Lobo, ele é um caçador de recompensa, né? Mas que ele tem uma força incrível que é equiparável com a força do Superman. E, assim, embora eu gostaria até de saber de vocês, se vocês aí, se algum de vocês já leu algum quadrinho, alguma história maneira do Lobo. Eu, particularmente, li duas HQs do Lobo, que é Lobo Mata o Papai Noel e Lobo contra o Máscara.
Ah, essa do Máscara eu sei qual é. Eu sei
Pois
qual é,
é.
mas eu nunca li, não. Mas essa do Papai Noel, realmente, pra mim, é novidade, hein?
É, eu acho que é um bom cartão de visita para quem não conhecia o Lobo ainda. Tem uma história onde ele vai matar o Papai Noel a mando do coelhinho da Páscoa. Não é troco de nada, não.
Caralho,
história maravilhosa.
Sensacional, mano. Vou assistir
Maravilhosa.
essa porra, vou assistir essa porra.
Pois é,
Tu vai assistir? Peraí, o Gouveia falou que vai assistir, mas é quadrinho ou é...
É quadrinho. Quadrinho.
Então como é que tu vai assistir, Gouveia?
Se você folhear rápido, parece um desenho animado.
Então toma aí, ó.
E aí?
Tá bom. Tá justo, pô.
Otário.
Justo.
É um storyboard que se chama.
Que filha da puta.
Dá pra sair até o som dos quadrinhos, pô, rápido. E o senhor,
Cara.
vocês já viram alguma história aí do Lobo?
Cara, eu vi a história do Lobo. Eu não me lembro agora se é com o Cavaleiro da Lua, que eles caem na porrada.
Eita,
O
eu não vi.
Cavaleiro da Lua é da Marvel, chefe.
É da Marvel? Então qual que é o outro que é o equivalente? Qual que é o outro?
Mas não, porra!
Eu assisti um que ele não morria, ele ia pro inferno e caía na porrada com todo mundo e voltava. Esse era do caralho.
Cara, o Lobo. Sinceramente, nos quadrinhos eu nunca li nada, não. Eu lembro dele naquele desenho da Liga da Justiça. Eu não lembro se já era Sem Limites, mas é um episódio, que o Superman, ele acho que morre, né, contra o Doomsday, e ele assume o lugar, em tese,
Ele se tenta. Apresenta lá pra Liga da Justiça e fala, olha aí, ó, I am the main man, vou ficar no lugar do outro lá que morreu.
Caralho, foda. Galera, eu achei ele um personagem muito maneiro, cara. Eu curto demais na vibe do... Tipo, é um Wolverine emputecido, mais do que o possível.
Ele foi baseado no Wolverine.
Caralho, que foda.
Ele era pra ser uma sátira do Wolverine na época, baseado, assim, entre aspas, lógico, né? É, tem um pouco de Wolverine e um pouco de Punisher. Pelo menos é a intenção do
criador. Caralho, foda, maneiríssimo.
É um personagem muito irado. Eu não lembro, assim, de ter lido alguma coisa dele, mas já vi ele em participação em outras histórias, não só na Liga da Justiça, mas também em Gibi. Mas nada que me tenha me marcado muito, apesar de achar, como vocês disseram, um personagem muito, muito, muito interessante, muito divertido.
Pois é, assim, eu já assisti esses dois quadrinhos do Lobo, né? Mas esses quadrinhos são antigos. Uhum. Tem bastante tempo que lançaram.
Assisti então, o quadrinho. Viu, Marcelo? Ele também consegue.
Eu já vi o quadrinho, Marcelo.
Cara, você é o único incapaz.
É, você não consegue assistir.
Não, eu sou errado.
Você não tem imaginação.
Foi mal.
Não, eu já li os quadrinhos, tá bom assim, Marcelo?
Tá ótimo.
Já li dois quadrinhos do Lobo, né? Mas eles já são bem antigos, então eu tô curioso, embora a história não consiga fugir muito de Lobo tá solto, atacando foda-se pra caralho, o Superman vai ter que dar um jeito de tentar segurar ele, mesmo sendo parado o poder.
Vai ser essa a sinopse? Ele tá emputecido e o Superman vai ser o plano de controle do Lobo?
Basicamente, pelo que eu entendi, basicamente. Assim, vão aparecer alguns outros vilões, assim, menores, digamos assim, nessa história, né? Mas a temática básica é essa. Assim, eu acho que o grande problema da história, assim, digamos, vai ser o Superman conseguir controlar o Lobo com o mínimo de morte possível.
Ah, legal. Agora eu posso fazer uma pergunta que talvez te deixe feliz ou talvez te deixe muito puto, como normalmente? Saiu alguma imagem, alguma coisa dessa HQ?
Cara,
corremos o risco do Lobo ser o Lobo dos Novos 52?
Eita.
Não, eu não faça isso.
Olha aí.
Eu tô dizendo que não pode ser.
Corremos esse risco ou não?
Então, cara, eu tô aqui.
Torcendo.
Não, eu tô aqui, eu ia falar que eu tô aqui com uma capa que eu não tenho certeza se é a capa desse quadrinho. Eu posso até tentar compartilhar a tela depois com os senhores aqui, pra vocês darem uma olhada.
Os ouvintes que você foda.
O que eu ia falar é o seguinte, eu tinha pensado nisso, e fui dar uma olhada em quem seriam, pelo menos os roteiristas aí, né, pra trazer. Eu acho que, eu pelo menos não encontrei ainda quem serão os desenhistas, só encontrei o roteiro. Encontrei arte, mas não sei se é exatamente a mesma coisa que todos os desenhos, sabe, se é, uma, é um retoque, assim, né. O roteiro vai vir, uma parte das pessoas que vai trabalhar no roteiro vai ser o Tim Seeley. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele já fez algumas HQs de Nightwing, por exemplo. Já fez de G.I. Joe.
Que isso? Comandos
Transformers. Assim, eu particularmente não conheço. É o Tim Seeley e a Sarah Beatty que vão trazer o roteiro. A arte vai ser da...
Eu pensei nisso que eu também vou ver, desculpa. Não, desculpa, Carlos, é que o governo fez a piadinha e você não ouviu.
Caralho, eu não fiz piada nenhuma, não.
Sara Beatty cantou Beatty Jeans.
É, que beleza. Eu não tinha ouvido, não.
Pô, é porque veio na minha cabeça, foi automático. Perdão, Carlos, tu falou o nome e veio Beatty Jeans, foi na hora.
Não. A arte vai vir da Mirka Andolfo, vocês já ouviram falar?
Mirka Andolfo. Russa, né?
É, italiana.
Olha aí.
Da Europa ali, é quase a mesma coisa.
Cara, confesso que roteirista, roteiristas eu não, roteirista e quadrinistas eu não
eu também
não conheço. Conheço os mais famosos.
Do Walking Dead eu tô ligado.
É, essa Mirka aí que vai se responsável pela arte, ela, por exemplo, tem a nossa idade. Tem 30
anos. Caralho!
Caralho!
Foda! Tem a idade minha, tu e do Agostinho.
A nossa idade, nossa, o Marcelo. Ah, Marcelo tá achando que tá em 92, com 31 anos de novo.
Ele ficou mó feliz, cara, se sentindo incluído no grupo.
Sou muito filha da puta. Pô, mas aí, eu te fazer uma pergunta, Carlão.
Fala tua.
Tu acha que a DC tinha que investir mais nesse personagem, no Lobo, por exemplo, fazer mais animações? Eu não tenho nenhuma animação aqui. Não sei se existe nenhuma animação solo do Lobo, sabe qual é?
Não sei.
Você tá falando aí com o Google.
A animação eu acho que não tem, cara. É, ele tem o próprio quadrinho, né? Tem HQ lá, o selo
sim,
dele.
Sim, sim. Mas aí fica a DC fica restrita a isso nele, né?
É. Cara, assim, recentemente, não sei se vocês ouviram, um papo do... Se eu não me engano, tá? Eu esqueci o nome dele. É o pai do Dean Winchester. Cara, o ator que faz o pai do Dean Winchester.
Sim, é do Walking Dead, é o...
É Morgan.
Jeffrey Morgan.
Isso.
Eu esqueci o exato nome dele. É, ele se candidatou, ele falou lá, né, fez um barulho, querendo ser o lobo. Querendo ser o lobo.
Toma bomba, né?
Nas telas.
Porra, vira o The Rock, aí você pode ser o lobo.
Pois é, eu não sei se eu apoio muito o lobo em live action, não, cara.
Eu preferia ver a animação antes, concordo contigo.
Já pensou um lobo em CGI, hein? É,
nossa, que bosta que vai ser. Vai ser igual a Lanterna Verde.
Caralho, não consigo imaginar essa cena sendo prazerosa aos nossos olhos de fãs. Mas posso estar enganado, né?
Cara, pra mim, sabe quem podia ter sido o lobo nessa merda? O cara que faz o Aquaman, que eu esqueci o nome dele.
Ah,
Momoa. Verdade.
Momoa.
Verdade.
Momoa. Ele tem uma cara de uma boa pedida.
Mesmo, é verdade.
Ele tem a cara de lobo, velho. Ele tem a cara de lobo.
Muito mais do que o Aquaman, pelo menos.
Muito mais do que o Aquaman. Mas deu uma repaginada no Aquaman fodida.
Repaginou, com certeza, com certeza. Ah, mas...
Tu tá esperando aquela porra que é camarão?
Mas também a gente tem que ver, né, porque... Os caras, na época, estavam pensando em montar a Liga da Justiça pro cinema. Então, não ia fazer sentido nenhum aparecer lobo ali, né? Então eles iam perder um baita ator. Eu acho que ator, não sei se ele é tão bom assim, mas um cara que tem um carisma.
Não.
Ah, eu não acho ele ruim, não, pô.
É... Então ele é bom?
Eu não disse isso?
Ah, tá, fica aí.
Pois é, então é isso aí, senhor. Tô curioso pra ver como é que vai vir o lobo repaginado aí nas HQs.
Fiquei curioso também.
Acho que a história não tem muito o que esperar, né? É mais curtir aí a porradaria, ele tampando na porrada com o Superman aí no quadrinho.
É, isso que vai ser legal. Pô, mas podiam explorar a origem dele mesmo, tá ligado? Eu esperaria ver uma animação dele que focasse mais nele. Talvez alguma contrapartida ao Deadpool, né? Que o Deadpool tem essa pegada muito de zoeira e é quase imortal. O Lobo ia ser uma boa pegada pra DC aí, eu acho.
É, inclusive, se eu não me engano, a primeira aparição do Lobo em quadrinhos foi no quadrinho Deadpool.
É, exatamente.
Não.
Agora vamos ver como é que vai ficar também por causa da DC, por causa dessa questão da venda da fusão da Warner, né? Que a DC eu acho que tá meio que no limbo. Então não se sabe quem vai comprar a DC. Se a Amazon comprar a DC, quem sabe a gente não tem algo decente do Lobo aí, né?
É um personagem que merece, né?
Sim. Só se a Amazon comprar a DC, seria bom botar o Lobo nos The Boys? Imagina, participação especial.
É, o Gouveia, como é que vem? Gouveia e sua historinha.
É, a teoria do Gouveia é...
Tem que ter, cara, não pode estar
episódio depois dessa aí, vamos até mudar a musiquinha pra trocar de assunto, diretor.
Que vamos trocar de lobo.
Agora vamos trocar de lobo pra dragão. Fala aí, Agostinho, fala aí sobre o que você vai nos trazer aí, por favor.
O cara não faz a menor ideia do que o Agostinho vai falar.
Não, eu sei quem vai falar, mas eu quero que ele introduza o assunto, caralho.
Perfeito.
Bom, meus amigos, aí no final de abril entramos em fase final de produção da série House of Dragon, né? House of Dragon, derivada de Game of Thrones, tem uma temporada garantida, é HBO novamente, né? E a gente vai voltar lá para Westeros, para o universo do Game of Thrones, mais 300 anos no passado. O nome da série leva o nome House of Dragon, né? Porque a gente vai explorar e mergulhar dentro do passado da família Targaryen. Pra quem não lembra, né? Ou não assistiu, a família Targaryen tem uma importância muito grande na história, né, da série do Game of Thrones. Porque a Daenerys, que é a que controla os dragões, né? Ela é, entre muitas aspas, né? Ela é ali naquele momento da série que se passou Game of Thrones, a última Targaryen, né? Foi uma linhagem que foi sendo extinta ao longo da história. E justamente essa série é pra mostrar o antes, né? Porque a família Targaryen já havia sido uma família muito poderosa no passado, já foi dona e já reinou os Sete Reinos durante muito tempo. Só que quando o Game of Thrones começa, a série que a gente... assistiu, idolatrou e muitos se decepcionaram ao final, quando começa, como eu disse, a família Targaryen, ela é... são dois irmãos apenas, e mesmo assim, no meio do caminho, um vai de ralo, né? A expectativa é alta, meus amigos, porque saíram imagens já, né, de algum no set de filmagens, e a gente teve a presença de um personagem já confirmado, que é a princesa Rhaena Targaryen, né? Como vocês bem lembram, né, Game of Thrones tem aquela zona daquela árvore genealógica onde tem primo que é casado com a mãe e nasce o sobrinho. Uma zona do caralho, um incesto desgraçado.
Verdadeira putaria, né?
Putaria,
é. É mais ou menos a família do Catra, né?
Isso é você que tá dizendo. Incesto liberado, naquela época era legalizado a putaria. E como eu tava falando, que existe uma certa expectativa, porque, né, a família Targaryen, como todos se lembram, o símbolo era o dragão. E nós amamos, adoramos ver os dragões da Daenerys, que foram três dragões. Só que no passado, né, a família Targaryen, ela tinha muitos, muitos dragões, né? Os dragões eram mais comuns do que na época da Daenerys. E essa princesa que apareceu no set, essa personagem, né, dentre alguns personagens que foram apresentados em fotos no set, a Rhaena Targaryen, ela foi uma das irmãs que lutou pelo trono contra o seu irmão Aegon II. E por que eu estou falando isso tudo? Porque essa guerra foi uma guerra muito famosa, chamada de Dança dos Dragões. Uhum. E é baseado também no livro do George Martin. E nessa época, meus amigos, há 300 anos atrás, lá no universo de Westeros, existiam muitos dragões. Cada Targaryen tinha o seu próprio dragão. Então fica aí a expectativa de se a gente vai ver mais dragão, se vai ter muito investimento de CGI ou não. Ou se vai ficar mais, de novo, na politicagem mesmo. Só tem garantido uma temporada, por enquanto. Eu gostei bastante, eu gosto bastante da série do Game of Thrones, apesar de ter me decepcionado muito com o final. E fico relativamente empolgado para voltar àquele universo, voltar aquelas tramas, as roupas, e talvez ter uma oportunidade de ver mais dragões e conhecer um pouco mais da família Targaryen. Que apesar de ter livro, eu não cheguei a ler muitos não, mas o George Martin, que é o escritor e criador do Game of Thrones, ele já lançou alguns livros que é spin-offs, né? E tem um que é só sobre os Targaryens, contando o passado dele, né? Porque eles eram os grandes conquistadores de Westeros. Mas eu sei que não são todos que se empolgam tanto quanto eu, não. O que vocês acham? Alguma expectativa? Não tem data ainda confirmada, mas como eu falei, tá previsto para 2022, mas sem nenhuma data certinha. Vocês se empolgam ou já deu de Game of Thrones e o universo de Game of Thrones pra vocês?
Cara, eu não tava empolgado, não. Depois que tu falou, confesso que eu fiquei.
Caralho, achei que ele ia meter. Depois que tu falou, eu até desempolguei de ver, velho.
E menos ainda.
Não, porque eu achei que ia ser uma outra história. Eu achei que, tipo, ia contar a história antiga pra caralho da porra da árvore, com os bichos como foram, como originaram.
Não chega a ser tão antiga, né? Eu acho que pela cronologia do Game of Thrones, lá na época dos Targaryens, esse povo aí que você tá falando, eu acho que já existia.
É, já existia, já existia. Eles são muito antigos. É. Porra, quando tu meteu que vai contar a Era de Ouro dos Targaryens, dragão pra caralho, eu achei foda. Fiquei empolgado. Tô com medo aí de ser gente de dragão pra caralho, mas...
Vou ver uns dragão pão doce pra caralho.
A parada... O Agostinho falou uma coisa, ele usou um termo que pra mim chamou atenção na hora, deu esse clique que o Gouveia falou. Ele falou, então eu acho que os dragões vão ser mais comuns. Então, cara, se vai ter dragão pra caralho, vai ser uma criatura comum, não sei se... se bobear, eles vão acabar morrendo em massa. Sabe, vai aparecer algum feiticeiro, sei lá, algum filho da puta que vai matar porrada de dragão em massa e vão cair que nem mosquito em algum momento.
Mosquito é foda.
Sei lá, porra. Dragão então, pra caralho, irmão.
Mas, porra. Perde o poder, né? Quando a gente tem vários, né? Perde-se.
Não necessariamente se tiverem todos de um mesmo lado, né?
Então, o que eu entendo é que pelo que eu já li, é que existe muita guerra interna entre a família Targaryen. Então, eu entendo que vai ter batalhas aí, eu acho, né? Vai ter batalhas entre dragões. Falo tudo isso a X, meus amigos, porque a literatura do Martin tá aí, pra quem quiser ler e nos corrigir. eu não cheguei a ler tanto, mas eu acho que na época do Targaryen tinha guerra onde envolviam os Targaryen lá brigando pelo trono. Como eu falei, árvore genealógica, você precisa de um PhD pra entender a árvore genealógica de cada família ali do Game of Thrones, é uma zona do caralho. E aí nos Targaryen, entre eles lutam muito pelo poder nessa época de 300 anos atrás. Então eu imagino que, porra, cada Targaryen tem o seu dragão, sim, eles estão lutando entre si. A minha expectativa é que tenha dragão saindo na mão com o dragão, né?
Eu acho legal aí nos Targaryen, que eu acho que é a família mais filha da puta que tem, né?
E morreu!
É a família só de filha da puta, que foda-se, o poder é pra caralho.
É verdade, é a
família que fica maluca, né?
Uhum. Exato.
É o histórico de loucura é...
Exato.
Quase como se fosse genético, né?
O famoso, famoso Mad King, né? O famoso Mad Rei King. Louco que a gente ouve falar tanto na série do Game of Thrones, ele era um Targaryen, né? O último Rei Targaryen, se não me engano.
É, provavelmente ele não vai ser abordado, né?
Eu acho que não, acho que é bem antes
da
dele,
idade,
não.
Né?
Ele não. Caralho. Mas sinceramente, eu acho que de Game of Thrones pra mim já deu, ele nem terminou os... Ele nem terminou os livros, né?
Pra quem não sabe, né, Marcelo é um grande leitor, realmente é um pouco frustrante você acompanhar a história do Game of Thrones pelos livros, né, por conta do nosso queridíssimo Martin, né? Eu sou um sujeito que respeita muito. Cara velho, ele tem quase 70 anos, os livros dele fizeram sucesso tem uns 20 anos. Eu tenho a sensação que ele tá curtindo o dinheiro que ele tá fazendo nessa porra e escrever livro já não se tornou algo tão primordial. Porque tem o arco principal do Game of Thrones, que até hoje ele não terminou, e o filho da puta, ele tem a petulância de escrever outros livros.
Uhum.
Ele abre outros arcos.
Que se foda.
Novas séries.
Dos
e pô. não termina o Game of Thrones. Até porque aquilo ali é uma grande galinha dos ovos de ouro dele.
É.
Porque com certeza deve ter coisa muito diferente do que a série foi apresentada.
Eu acho que então, tem uma pegada de mercado aí, de marketing, tá ligado? De venda.
Isso.
Muito só forte.
Só que assim, ao mesmo tempo, de maneira alguma, querendo rogar ou trazer qualquer pensamento ou energia negativa, porra, o livro dos caras é um patacão de 800, 900 páginas, irmão.
É verdade.
Sim.
Se ele já escreveu tudo e tá tudo pronto para ser lançado marqueteiramente falando, como o Gouveia falou, beleza. Agora, se esse senhor está esperando para escrever... Eu acho que talvez corremos o risco.
É, de ficar sem história, isso que eu ia falar. Né?
De ficar sem fim. Seja, né, abreviada por motivos de natureza,
uhum.
A gente vai ficar sem saber o final da história.
Caralho.
O cara deve ter escondido essa merda em algum cofre da Suíça, lá aqueles bancos bravos pra caralho.
Essa teoria é otimista, que já tá tudo escrito, mas né, justamente por questão de marketing, o cara tá guardando. Enfim, mas como eu falei, ele abre novas séries. Dentro do universo do Game of Thrones, tem o Fogo e Sangue, que é também falando da família Targaryen. Tem muito spin-off, muito livro dele se aprofundando na família Targaryen. Né? Mas a gente tem realmente esse detalhe que o livro fica meio demorado. Eu falei pra caralho e cortei o Marcelo. Perdão, Marcelo.
Não, tô olhando aqui.
Tô olhando aqui o
sexto livro da saga, que a gente tá falando de Gelo e Fogo. Se chama Ventos do Inverno. Né? E ele prometeu que vai ser pra esse ano, hein?
Pronto.
Pode confiar.
Prometeu. Selo de confiança de Bolsonaro. Pode confiar.
Filha da puta. Mas sobre esses dois pontos, né? Eu li aquele O Cavaleiro Andante, né? É só a história também de um Targaryen, uhum. Né? Eu li só o primeiro livro, né? É bom. Tem aquela... Ele é filho da puta, ele escreve bem demais.
Muito bem.
Diga-se de passagem. Agora, sobre os Targaryens, eu não li, tá? Confesso que eu gostaria de ler primeiro o livro para depois fazer essa diferença entre a série. É, e eu espero que a série fique mais na politicagem, porque como é primeira temporada, eles não vão investir tanto assim em CGI. Né? Então, eles vão fazer meio que... Se tiver um CGI, vai ser aquele pão doção, aquele lá da TV Globinho... Né, Bobo Luar, caralho. E aí eu acho que vai ficar mais no, na questão como foi na primeira temporada de Game of Thrones mesmo, que foi o, aquele jogo de política, né, que prendeu todo mundo.
É, mas eu acho que se eles fizerem mais do mesmo, eu acho que não vai prender a galera, cara. Eu acho que tem que ter um mix aí. Eu acho que tem que ter um mix aí. Porque a primeira temporada de Game of Thrones, ela é lenta. Ela é lenta, mas só que é uma coisa tão assim que, tipo, caralho, vai te impactando a cada episódio que você fica preso.
Sim,
Mas se for mais do mesmo, tu já vai, assim, tá, é lento, vai ser lento. Aí, sei lá, não sei se fica moroso demais.
Tu vai estar muito viciado já naquela... aquele esqueminha de contar a história.
Isso, exatamente isso, exatamente isso.
E até porque eu acho que a série, uma grande parte do sucesso que a série fez foi exatamente mostrar alguma coisa totalmente nova que a gente não tinha visto ainda em nenhuma série. Então, se a gente já está esperando isso, não tem mais surpresa. Sim. Então, eu concordo contigo. Acho que tem que mudar um pouco nessa forma de apresentar série nova pra gente.
Eu acho que se essa série é spin-off, não for tão longa quanto a original do Game of Thrones, se for uma série aí de 3 temporadas, 4 temporadas, mais compacta e rápida, eu acho que tem mais chances de dar certo.
Ah, tem que ser, tem que
Pode
ser.
E me prenderia também.
Mas... acho que é um volume só, né, Agostinho? O livro.
É, o livro é, mas é um livrão.
É uma bíblia, né?
É.
E olha que a bíblia tem várias temporadas.
A mitologia, né? Como já dito em episódios passados, você que nos acompanha. Mas é, tá aí os meus 2 centavos da notícia que eu queria trazer. E valendo o toba do mendigo ali. Marcelo, qual é o próximo assunto?
É o dele.
Caralho. É o meu, né, cara? Falou com o mendigo, é meu. Então,
é comparável. Mas, o toba é comparável.
Eu tenho dúvida se você sabe qual é o seu. Sabe qual é o seu?
Não, sei.
Musiquinha, você quer que a gente lembre o que você vai falar, Marcelo?
Fixa, faz a mixagem aí de mudança de assunto aí. Tchon, tá, diretor? É, vou falar agora, senhores, sobre God of War. Essa semana aí a gente teve notícias do God of War. É... Ragnarok, não se sabe mais se vai se chamar Ragnarok ou não.
Pois é, tu veio com essa notícia impactante aí mais cedo, né? no WhatsApp. Eu não tava sabendo, não, hein? Achava que tava certo de ser o Ragnarok.
E ele disse que não ia ser a Ragnarok, agora tá falando que não se sabe qual vai ser o nome.
É, não se sabe. Então, o que acontece? Foi confirmado, tava aquela boataria que... Ah, vai sair ou não vai para a geração anterior? Não se sabe o que vai acontecer, o caralho.
A gente não consegue levar o Marcelo a sério.
Caralho, boataria foi foda, mano. Caralho, eu não aguento.
Fazendo bagulho na moral do melhor jeito que ele consegue. E a gente não consegue levar a sério.
Caralho, só agora não tem como, mano. O meu vocabulário é requintado.
Boataria. Aí... eu segurei, mas eu também não consegui.
Aí tava rolando aqueles rumores. Não sei se vocês vão rir de rumores, tá?
Essa palavra existe, não tem porquê.
Existe. Uma boataria também existe. Caralho, até perdi. Vai lançar pra PS4, não vai? E confirmaram que vai lançar pra geração anterior. E o que acontece? Devido a essa confirmação de adiamento, alguns haters começaram a mandar mensagens de ódio para os produtores, né? Para Santa Mônica. E aí, meus amigos, o diretor de God of War se manifestou na internet. Falou, olha, vocês têm que, qualquer mensagem que vocês queiram se dirigir, vocês têm que dirigir a mim. Que não sei o que, a culpa é minha do adiamento.
Xingou muito no Twitter.
Sim. E aí eu quero saber de vocês, cara. Se vocês são a favor dessa confirmação para PS4, se vocês acham que um jogo desse nível merece ser lançado só para essa geração, e o que vocês esperam desse jogo aí?
Falando! Vai!
Cara, bom, na minha opinião... Lembrando Cyberpunk.
Não, eu acho que não vai ser catastrófico assim. Eu acho que não.
Cara, na minha opinião, eu acho que esse seria um puta jogo. Ah, mas tu não sabe nem como é que vai vir, não sabe. Pelo nome que o jogo já carrega. Eu acho que ele seria um puta jogo para ser aquele primeiro jogo de exclusividade dessa geração, PS5, sabe? Mas por conta de pandemia, por conta de diversos atrasos que a gente tem, tanto nos estúdios que estão fazendo jogos também, quanto nas empresas aí de PS5, a gente está tendo atraso com uma porra toda. Então, assim, se eles forem querer lançar isso só para essa geração, eles vão perder uma parcela gigantesca do público, sabe? Porque eu acho que é uma parcela muito grande que consome produtos da Sony aqui na América do Sul e que tá difícil pra caramba de conseguir um PS5.
Sim. Agora, rapidinho. Quando tu fala de exclusivo, tu diz um exclusivo que chame mais atenção do que, por exemplo, porque o PS5 já tem alguns exclusivos.
Vai tomar no seu cu.
Quais são os exclusivos do PS5? Fala pra você, Oscar.
Cara, lançou um agora, Spider-Man que... Miles Morales.
Tá, tudo bem, mas já fala. Mas não está.
Caralho, tem pro PS4, porra.
Oi?
O Miles Morales saiu pra PS4.
Duvido que tu vai falar um exclusivo de PS5 aí, que seja
verdade. O nome suficiente. Qual o nome daquele jogo de
zumbi?
Não, de que a mulher morre e volta.
Aquele lá não é zumbi, não, é outro nome, não é zumbi. Nada a ver com zumbi.
Ah, eu tô ligado qual é o nome dessa porra. Returnal.
Isso, Returnal. Saiu o Returnal.
Mas saiu pra PC, eu acho.
Saiu? Não,
Marcelo,
saiu.
Para de tentar. Tá feio.
Não, tô falando.
A gente entendeu, Marcelinho, que tem exclusivo. Mas acho que o ponto do Carlos é que, porra, a força de um God of War não
se compara.
Mas eu não tô falando. Eu tô falando de exclusivo que atrai, que tem a capacidade das pessoas quererem comprar um PS5.
Então, não tem nenhum.
Porque isso?
É isso que a gente tá falando. Não Returnal. Tem um exclusivo que faça você comprar um PS5 por conta de um exclusivo.
Caralho, tem que comprar um PS5 aí. Porra, tem que vender o carro e hipotecar a casa aqui porque saiu o Returnal no PS5.
Caralho. Não tem,
velho. Tu acha que God of War vai ter esse poder?
Sim.
Sim, completamente. Aí, respondendo a tua pergunta, usando a resposta do Carlão, eu concordo.
Cara, é bom, hein?
Eu sou de aranha. Eu concordo com a afirmativa do Carlão se o lançamento tivesse sido mantido para 2021. Aí eu entendo. Aí eu concordo que é nem todo mundo tem o PS5 ainda, não tem...
Informação que eu deixei de dar, tá? Foi para 2022, tá?
Você falou, cara. Então, deixa eu me
explicar. Não lembro. Eu não lembro mais.
Não tem estoque, a galera quer comprar, não pode comprar. Aí eu entendo você lançar para PS4. Mesmo eu achando que você lançando esse jogo para PS4, cara, você ou vai ter uma disparidade de resolução de gráfico entre os dois, ou o jogo do PS4 vai limitar o jogo do PS5, tá ligado?
Ou o jogo não vai ser tão fora quanto poderia.
Exatamente, sim, não vai ser, exatamente. Não vai ser. Agora, com o jogo sendo lançado para 2022, quando falam 2022 para mim, pode ser de janeiro a dezembro, irmão, e provavelmente vai ser no final. De final de 2022, você já tem uma pandemia, eu espero, terminada, controlada pelo menos. Você já tem a retomada das fabricações e tudo, ou seja, você já tem o acesso mais fácil e garantido ao PS5. Aí eu concordo que teria que ser um exclusivo de PS5, sim. Tá ligado? E eu acho que vai usar de toda a capacidade de que essa porra desse jogo, que é magnífico.
É isso aí.
Eu não... O jogo, o pior jogo do God of War é o Ascension, Ascension.
foi feito naquela cidade lá do
Esse God of War tinha multiplayer, chefe.
Tinha.
Caralho.
Era ridículo. Mas tipo assim, é o mais fraco que não é ruim, tá ligado? Uhum. É um jogo que tem ali a sua história interessante e tal, não fez tanto sucesso, mas não é ruim. Eu acho que, cara, tinha que ser PS5 em 2022, eu acho, tá?
Bom, tá muta, aí... Tá aí, você ouvinte, né? Ficou claro, o Carlão comunista vindo com Karl Marx debaixo do braço, querendo jogo para tudo e todos.
Socialismo.
E Gouveia aí, junto com Paulo Guedes, né? Querendo fazer.
Extrema-direita.
Olha o seu lado, ouvinte.
É isso, eu quero o melhor, cara. Eu não quero o acessível a todos, eu quero o melhor.
Eu fico em dúvida, eu fico bastante empolgado também, apesar de nós quatro aqui, eu acho que eu sou menos amante desse jogo, eu já gostei bastante, mas como eu já falei outras vezes, me tornei um velho chato, Acho um pouco repetitivo jogar, mas acho um jogo maravilhoso, bonito pra caralho. E ele tem uma importância, um peso. Joguei muito os primeiros. Joguei o último, foda, né? É, Son. Boy, cara, tô tentando lembrar.
Caralho, hein? Que tá aí,
a primeira que ele tentou, eu entendi Bavária.
Eu não entendi porra nenhuma. Bavária, o que porra é?
Foi essa, cara?
Oh boy.
Bavária. Caralho. Então, diga-se de passagem que a dublagem em português é sensacional, tá?
Garoto. É muito foda. Ele é muito, muito bem feito, né? Tem uma galera aí que tá tentando matar a Valkyrie até hoje.
Carlos peidou de matar a Valkyrie.
Eu peidei também.
Porra, a Valkyrie,
você
a
também?
Valkyrie me deu um gap de 2 anos aí do jogo, gente. Tomei uma surra de gato morto da Valkyrie e falei, nunca mais joga essa merda. Peguei agora recentemente pra jogar, faltava 10 minutos de jogo, zerei. Só faltava matar o chefão. Zerei.
Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que esse ponto que o governo levantou é por aí. Se o jogo é lá pro final, se o jogo ficou pra 2022, eu acho que se bobear, existe uma boa chance dele sair só pro Play 5 também. Mas as expectativas são boas, não vejo a hora dele.
O diretor confirmou, vai ser PS4 e PS5. Ele confirmou.
Então é isso.
Que legal. Então, Gouveia.
Vamos ali, não, só. Eu não tava na expectativa, não. Eu tô indo contra o diretor, tá ligado?
Sim. Eu acho que então poderia ser só pra Play 5 também. Eu acho que concordo com tudo que o Carlão falou. Muito importante os apontamentos da pandemia, essa desgraça que nos assola. Mas também acho que... Até porque a gente aqui no nosso país, a gente vive uma pandemia bem diferente do resto do mundo, né? Então torço aí pro resto do mundo que saiam logo jogos fortes tanto pro Xbox, né? Que a gente tá quase fechando parceria, mas a gente não pode falar muito. Mas tanto quanto pro PlayStation 5 também, né? Porra, merece jogos grandes. Não vou diminuir esse gigantesco jogo da indústria que é o Returnal, né, Carlão? Que, pô, realmente... Mudou a indústria. Depois de Mario e Sonic, realmente Returnal é uma curva ali diferente. É o Marco.
Vocês são bobocas.
Mas eu acho que a geração nova tá merecendo um jogozão de impacto forte aí. Talvez God of War seja esse. Enquanto o nosso host assiste o 7º episódio da 3ª temporada de Game of Thrones ao fundo, porque esse é o nosso host.
É isso aí.
Mas, caralho, mudando de assunto. Como é que é? É o filme do diabo. Musiquinha pra mudar de assunto.
Caralho, ele falou 4 vezes isso.
Musiquinha pra mudar de assunto. Invocação do Mal 3.
Olha, agora que eu entendi, mané. Caralho.
Ah, vocês têm que me acompanhar, cara. A mente de vocês é muito fraca.
Too Fast, Too Furious.
Aquele filme pra ver de tarde, com as janelas abertas.
Caralho, aquele filme pra ver de tarde é foda, mano. Eu queria muito assistir um filme de terror com o Marcelo à noite, cara. Nossa. Assim, numa alugar uma casa, assim, no mato, e assistir.
Queria muito. Quer me comer ou tu quer ver um filme, cara?
Cara, uma coisa pode levar a outra. Isso aí é nossa capacidade, vai dar aquele pulinho. Ai! E vem com...
Aquele balde de pipoca, né?
Pipoca no colo.
Chega aí, Marcelo. Cara, pegando esse gancho, filme de terror é um gênero que eu gosto pra caralho. Eu me amarro pra caralho em filme de terror. Eu não gosto muito do estilo de filme de terror, daquele jump scare, que é boçal pra mim, tá ligado? Eu acho que é bem forçado. Mas esse estilo de terror que nem foi... Cara, é o Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é o 8º filme da... digamos assim, da família de filmes do acho que é o mesmo diretor de todos, que é o Michel Chaves, que tem os 3 Annabelles, os 3 Invocações do Mal, A Freira e A Maldição da Chorona. E eles pegam esse terror bem, tá ligado? O barulhinho no fundo é que te dá o susto, é mais aquela tensão do que o susto na tela, tá ligado? Aquele pulo que eu acho bem ridículo. Assim como Atividade Paranormal também, eu me cago de medo, eu me amarro pra caralho. Cara, o legal do... Eu me amarro.
O legal do Invocação do Mal, que eles abordam o casal, né, que é a Lorraine Warren e o Ed Warren, que são interpretados pelo Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que eles são... é um casal da vida real, né, que ele tem diversos casos e livros que eles contam que eles são paranormais e fazem... sei lá, é como se fosse um médico aí paranormal do caralho aí, que eles... atendem vários chamados e tal, e é muito interessante. Esse filme, inclusive, ele retrata uma história que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, o assassinato de um desconhecido que chocou todo mundo, tá ligado? Eu vou ler aqui pra vocês a descrição do filme. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é inspirada em uma história real e macabra. Um casal de investigadores paranormais se afastam das casas mal-assombradas para investigar o primeiro caso na história dos Estados Unidos, com uma pessoa se defendendo em tribunal de uma acusação de homicídio, alegando que estava possuído por um demônio. O caso real envolveu originalmente um menino, Davi Gladwell, de 11 anos, que sua família acreditava estar possuído por 43 demônios.
42 é tranquilo.
43 demônios.
Caralho.
Aí conta a história desse moleque, que ele sofre exorcismo.
E hoje ele é presidente do Brasil. Não fala.
Vai. Ele sofreu exorcismo na época, né? O garoto, mano, imagina... um garoto de 11 anos sendo exorcizado naquela época, e, tipo assim...
43 vezes, pelo menos.
É, exatamente isso, exatamente.
Puta que o pariu, chama o Constantino, meu amigo.
Exatamente. Porra. Deve ser uma parada muito bizarra. E no, durante esse processo de exorcismo, alegam que o demônio passou pro corpo... acho que Arne Johnson, que tava lá durante o processo de exorcismo do moleque, e ele começou a ficar possuído e matou o senhorio dele. E aí desenrola a trama do caralho, entra em tribunal e o caralho, porque eles levam...
parece
a alegação...
parece maneiro, hein, cara? Tem cara parece que... é maneiro essa porra, hein?
Eles levam a alegação religiosa, né, de que ele realmente estava possuído, que ele matou por causa disso. E, inclusive, o diretor soltou alguns vídeos dos casos reais, com as pessoas reais que aconteceram isso. Tem vídeo do menino e tal, tem uma porrada de coisas que soltaram e que é bem bizarro, brother, bem perturbador. Eu tô empolgado pra caralho, eu gosto dos 8 filmes. É claro que A Maldição da Chorona é mais fraquinho, a Freira eu não curti tanto, porque aí envolve muito aquele poder sobrenatural que o maluco fica possuído e consegue arremessar o cara do outro lado do universo. Aí eu já fico... eu gosto do assustador bizarro mesmo, porque a pessoa vai saindo um monte de... porra, fica poder, tá ligado? Aí maneiro, eu tô empolgado, maneiro. Caralho. O que vocês acharam aí desse breve apresentação?
Tu já viu os 8 dessa sequência aí, Gouveia?
Já viu os 7. Esse é o oitavo.
Esse é o oitavo da sequência.
Não é bem uma sequência, né? Eles fazem parte de uma família, mas não é uma sequência.
Eu vi alguma Invocação do Mal, mas não sei nem dizer qual era, mas fala aí.
Mas o 3 não é do desse mesmo diretor, não, né? Porque os dois primeiros são do James Wan.
Então não é.
Tu tá vendo aí? E tu tá vendo, então não é, pô.
Não, mas é o diretor de Aquaman e Velozes e Furiosos.
Cara, o Michael Chaves, ou Michel Chaves, não sei qual a origem desse filho da puta, ele fez A Maldição da Chorona e... deixa eu ler aqui. Eu acho que ele fez... não, Invocação do Mal... não, só A Maldição da Chorona. Dessa família, ele só fez A Maldição da Chorona.
Pô, mas então você, que é o nosso especialista, falou que A Maldição da Chorona foi o menos interessante, e voltamos então com o diretor do menos interessante.
A gente vai dar uma chance pra ele, né?
Claro que vai.
Pô. Ele vai assistir mesmo.
Esse que cara, você falou aí, eu já assisti a Annabelle, cara.
Annabelle é maneira.
Se não me engano, assisti dois filmes do Annabelle, acho que o 2 e o 3.
É, o 3 é com a filha do casal, né?
Caralho, tem Annabelle 2 e 3? Eu não sabia disso, não. Não. Tem?
Tem um também.
Cara, os caras
pra chegar no 2?
Fazer merda, né, cara? Impressionante.
Cara, mas as histórias são legais, cara.
Tem um também.
O Invocação do Mal 1, o Invocação do Mal é o melhor da família. É o melhor da família.
À tarde.
À tarde.
Eu tarde, cara. Luz do sol, por favor.
Não vejo a noite, não. Quando. Aí, tava falando aí daquele do. Qual é? Aquele que.
Atividade paranormal.
Isso. Eu fui ver de noite. Meu irmão. Meu irmão, eu não dormi.
É bizarro.
Minha mãe. Sério mesmo.
Moleque, é bizarro. Eu fico com o cu na mão, mas eu curto, cara. Eu curto esse estado de apreensão. Uma informação legal aqui pra vocês da gravação é... O set de Invocação do Mal 3, ele teve que receber uma bênção da Igreja Católica, porque uma porrada de coisa estranha começou a acontecer durante as gravações do filme. Olha ele. Olha.
Cara, eu vou ser sincero que eu sou um pouco do time do Marcelo, de que, né, opta sempre de assistir. Quando assiste esses filmes,
assiste
a luz do sol, né? Também tenho essa predileção pelo tempo e espaço ao assistir esse tipo de história. Mas eu vou te falar, cara, que você realmente despertou bastante interesse ao falar que tem lance de julgamento e tem uma inspiração de uma história real. Fiquei bastante curioso em saber como isso pode ser apresentado no julgamento, né? Justamente como você falou.
Sim, sim.
Aí eu sou burro pra caralho, mas tem o nosso advogado aqui, né, que pode corrigir. Sim. Não sei se é prova, sei lá como é que vai ser apresentado, mas o argumento de que, ó, o cara tava possuído, bagulho de religião, acho que isso deve ser maneiro acompanhar isso. E justamente por não ser, né, aquele terrorzão já bobo, que a gente já tá de saco cheio, sim, você realmente despertou bastante interesse, Gouveia, pra
que
não,
isso, cara. Num domingo, fico feliz, cara.
Num domingo ensolarado.
No feliz, almoço em família,
de janelas
não tem
abertas,
muita gente.
Talvez eu assista, mas... Mas é maneiro, mas eu não era fãzão e nem tinha todo o conhecimento que você tem sobre essa série, né, completa, maneiro. E gerou interesse, acho que tem tudo pra ser um bom filme. Quando é que sai essa bagaça aí? Tu falou aí, o
Pedro. Cara, o lançamento
já saiu,
dele
já.
É essa semana.
Oxe. É, porra, aqui é sensacional. É isso.
É essa semana.
Mas essa semana, né, pode acabar se perdendo aí no tempo e espaço.
É verdade.
É em junho.
Em junho. Semana do dia 6/6/2021.
Então foi semana passada que estreou. Porque foi dia 3.
Então tá.
Mês 6, em junho aí, junho de 2021.
Onde a gente pode errar, a gente erra. Esse é o trabalho. Se a margem pra erro, a gente vai lá e acerta a margem.
Como assim precisa?
Mas maneiro, vai ser maneiro.
Eu espero. Vai assistir.
Eu vou aí ver contigo.
À noite. Não, cara? Sessão de meia-noite.
Isso. Vou fazer um despacho.
Vou tirar uma foto, cara. Só tirar uma foto. Tu gosta de filme de terror, Carlão?
Eu curto, cara. Tu, pelo que tu fala, tu é bem mais entusiasta do que eu.
O Carlão tá empolgadão lá com filme de terror.
Não, vira e mexe eu assisto, cara. Vira e mexe eu assisto. Que nem eu te falei, eu assisti esses dois da Annabelle. Eu não tenho certeza se eu já assisti o Invocação do Mal. Não tenho certeza. Talvez eu já assisti uma parte do 1. Eu já peguei um assim pela metade. Esse outro que vocês falaram de Atividade Paranormal, eu escuto muita gente falar pra caramba, mas nunca assisti nenhum.
Esse é de trancar o cu, cara. Esse é de trancar o cu. Eu acho que eu passei um mês dormindo de luz acesa. Sem sacanagem. Sem sacanagem.
Não, não é sinistro, Atividade Paranormal.
Irmão,
sinistro.
Cara, se eu não me engano, vou falar uma parada assim no foda-se, tá ligado? Eles gastaram 50 mil gravando o filme e ganharam milhões. Porque o filme inteiro é uma câmera parada no quarto e acontecendo. Vai tomar no
aí,
cu, irmão.
Eu vi lançaram o 2, o 3, o 4, aí acabou
tudo. Ah, mas que dá medo do mesmo jeito. O último é que é foda. O último que é bosta. O 2 dá, cara. O 2 conta a história antes do 1, porra.
Eu lembro de ter visto o primeiro, de ter ficado cagado, mas mesmo assim, como uma obra, como uma história, eu falei, pô, maneiro, tem coisa maneira aqui, apesar de eu não voltar nunca mais nisso. Aí já o 2 eu já fiquei meio cansado com o ver. Mas é de cada um,
Sim, não, mas eu concordo, fica bem repetitivo.
É, a mesma forma, a mesma coisa.
Sim, sim.
Mas a ideia é foda, né? Justamente de explorar o terror. Eu acho que essa é a graça, né? Tentar explorar o terror sempre de maneiras diferentes.
Diferente.
Pra... isso ele faz bem.
A forma mais genial pra mim é a forma como eles fizeram dinheiro, irmão. Vai tomar no cu, gastaram um chiclete e ganhou, porra, na Mega Sena. Isso foi sensacional.
Verdade.
Tem que fazer
assim. Então é isso, né, senhores? Esses foram nossos apontamentos. Quer alguma palavra final, senhores?
Eu não tenho palavra final.
Então, né? Eu gostaria de mandar...
Então essa foi tua palavra final.
Eu gostaria de mandar o Marcelo tomar no cu como palavra final.
Eu tinha... Mas com educação, vai tomar no cu, Marcelo.
É, porra.
Por favor.
Por obséquio.
Por obséquio, vai me dizer, dirige esse é o seu orifício anal.
Olha aí.
Então é isso, mocinhas e moçolos e mocites. Esse foi o nosso episódio de hoje com nossas notícias, né? Nossos apontamentos...
Tu gosta da palavra, né?
Apontamentos. Gosto. Tem um apontador aqui. Para de me atrapalhar, cara. Então a gente vai ficando por aqui. Comenta lá na nossa rede social. A gente vai fazer umas enquetes aí. Teremos em breve um novo quadro aqui no Dose, tá? Isso é verdade, um novo quadro. E o quadro vai se chamar... Surpresa, não vou revelar isso. Vou revelar isso depois.
Cara, pode falar que o logo do Dose vai ficar com a cor verde. Pode falar isso, é. Sem ter problema.
Isso é novidade pra mim,
pode,
hein?
Vai ficar com a cor verde.
Vai. Então, tá
bom. É o nosso novo quadro.
E o nosso próximo episódio, galera, a gente conseguiu aí... Não vou falar, não. Nosso próximo episódio vai sair o filme aí, saiu o filme do Invocação do Mal. A gente conseguiu uma versão desse filme aí, saiu um jogo Invocação do Mal pra Xbox, né? E aí a Microsoft chamou a gente pra jogar, pra testar esse jogo. Então a gente vai fazer esse teste aí. Disseram pra gente que o jogo é tipo Alan Wake, sabe?
Sim,
qual é,
sim, verdade. Tô ligado. É. Pô, solta mais um spoiler aí pra eles, cara. Fala quem vai ser o dublador.
O dublador do seu Invocação lá é o...
É tu, porra. Fala pra eles.
Não, não sou eu, não. É o... Como é que é o nome? O Wendell Bezerra. Vou dublar junto com o Wendell Bezerra.
Perfeitamente.
É... Dois personagens. Eu e ele, a gente vai dublar juntos.
E a Nicole Kidman também.
É. E aí é isso. O próximo jogo aí de Invocação pro Xbox, tá? Então, o próximo episódio, Xbox Invocação do Mal. Tá bom?
Tá ótimo.
Acompanha a gente aí, galera.
É isso aí.
Valeu.
E tem também vai sair exclusividade aí o God of War pro Xbox. Mas isso aí depois a gente.
Tá falando demais, vou ter que cortar.
Acabou o programa. Acabou.